Oi, você está ouvindo o Mais Confuso Diário de um Adolescente. Eu sou o Douglas e seja bem-vindo. Bom, cá estamos em 2024. Eu fico bem feliz de poder estar aqui por mais um ano, né? E pode parecer fácil eu só vir aqui e ter que comentar alguma coisa, falar de alguma coisa que eu já quero falar, né? Mas não é muito fácil, não. Pra fazer isso aqui, eu tenho que mexer alguns pauzinhos, na verdade. Eu tenho que arrumar tempo, tenho que arrumar um espaço. Aí eu começo a organizar meus pensamentos para não ficar uns assuntos sem pé nem cabeça. Eu acabo anotando alguns deles no papel para não esquecer depois. Eu já determino um assunto específico para cada episódio justamente para eu não ficar pulando de assunto em assunto, sabe? Para não ficar muito confuso para vocês. Porque se eu não fizesse isso, vocês teriam um episódio de 9 assuntos diferentes, porque a minha mente vai conectando as ideias e pulando de assunto em assunto com coisas diferentes, e no final eu não falo nada e eu esqueço do que eu tava falando e nada faz sentido, sabe? Mas um dia, quem sabe, eu vou poder fazer isso aqui ainda ao vivo, que aí não vai ter jeito, né? Eu vou ter que falar do jeito que eu falo normalmente, sem nenhuma organização, e aí vai ser o papo mais maluco que vocês vão ouvir. Mas tudo bem, isso aí já não vai ser mais controlável no ao vivo. Então tá tudo certo. E eu também nem quero que seja controlado, né? Mas enfim. Bom, contando com esse, já são 3 anos de podcast. E toda vez que eu lembro disso, parece que tudo passou como um simples estalo. Mas não foi muito bem assim. Tanto eu, quanto vocês sabem, pra quem me escuta mais tempo aí sabe como era antigamente. Eu não tinha muito tópico pra poder comentar. Às vezes eu falava sobre vários assuntos no mesmo episódio, que é a minha mania de falar sobre várias coisas ao mesmo tempo. E a qualidade também não era das melhores e, enfim, foram vários errinhos que eu fui corrigindo ao longo do meu caminho aqui, né? Por isso que foi tudo melhorando ao longo do tempo, né? Eu fui aprendendo coisas novas e eu fui mudando e mudando e mudando até chegar onde estamos hoje. E falando em mudança, não é muito maluco como a gente muda ao longo dos anos? Eu digo assim, se você parar pra pensar, a gente muda até fisicamente, sabe? Porque o seu corpo, ele tá o tempo todo criando e matando células novas. Ou seja, é um ciclo. Você tá reciclando células o tempo todo. E aí chega um momento em que você deixou de ser quem você era, literalmente, porque agora as células que mantinham você, não existem mais, e agora existem células novas. Então, a gente meio que literalmente muda no sentido biológico mesmo. Eu acho que, se eu não me engano, é de 10 em 10 anos. Posso estar enganado, posso estar falando uma besteira aqui, mas eu acho que é isso. De 10 em 10 anos, você troca totalmente as células do seu corpo. Tipo, é meio que um ciclo mesmo, né? Você literalmente é outra pessoa, biologicamente falando. Você não é mais o mesmo amontoado de células que eram daqui de 10 anos atrás. Então a gente tá mudando até no sentido biológico, mesmo que a gente não perceba isso. As coisas estão mudando o tempo todo, mas algumas delas são imperceptíveis. A gente nem percebe que mudou. Até que chega o futuro e você percebe que mudou alguma coisa. Mas só lá no futuro, depois que a mudança já aconteceu. Ela já foi e você nem viu. É engraçado, né, como as mudanças mais significativas, elas não podem ser vistas, porque elas acontecem internamente. Olha que louco isso, né? A gente não vê isso. Mas essas mudanças acontecem. Quando você vê um vídeo motivacional no seu perfil, quando você lê algum livro que acha super interessante, você muda. Só que você não vê essa mudança. Você só muda e você mudou. Você é diferente agora. E isso tira muito a credibilidade da mudança, né? Porque as pessoas acham que a mudança ela tem que ser algo físico. Ela tem que ser algo que você pode tocar. Algo palpável, sabe? Mas não. A mudança, na grande maioria das vezes, inclusive, a mudança ela é imperceptível. Ela é invisível, até. Você não percebe ela. Você muitas vezes nem vê que tá acontecendo isso. E essas são as famosas mudanças internas, né? E se você parar pra pensar, são essas mudanças internas que fazem as mudanças externas acontecerem. Porque primeiro você muda dentro de você. Você muda algum pensamento, você muda alguma emoção que você tenha. Primeiro você muda interno. Depois você começa a tomar ação pra mudar o externo, o lado de fora. Ou seja, tudo começa de dentro. Tudo parte de dentro pra fora, sabe? As coisas que mudam ao seu redor, elas só mudam porque você mudou. Que louco isso, né? Eu acho muito interessante esse assunto. Porque, por exemplo, você pode ter a mesma coisa durante muito tempo e aquela coisa sempre vai ser aquela mesma coisa. Nunca vai mudar ela. Por exemplo, um brinquedo, um celular ou, sei lá, um fone de ouvido. Aquilo sempre vai ser um fone de ouvido. Aquilo sempre vai ser um brinquedo. Aquilo sempre vai ser o mesmo celular. A mesma coisa. Nada muda nesse sentido. O objeto sempre vai ser o mesmo. Mas, durante os anos, você vai começar a perceber esse objeto de maneiras diferentes. Porque é você que tá mudando. Você já não é mais o mesmo. Então, as coisas ao seu redor, elas também não vão ser, sabe? Vocês entendem isso? Eu acho fascinante esse conceito. Às vezes, nada realmente mudou. Você ainda mora na mesma casa, você ainda vai aos mesmos lugares, você ainda fala com as mesmas pessoas, mas ao longo do tempo, ao decorrer do tempo, você começa a ver as mesmas coisas com outra perspectiva. Então, pra você, naquela sua realidade, as coisas mudaram. Quando de fato, no externo, no lado de fora, nada mudou realmente. E no meu caso, as coisas vão realmente mudar, porque em fevereiro eu vou me mudar pra outra casa. Vou sair dessa casa aqui, que eu morei a minha vida inteira, e vou pra uma casa que eu acho que é maior, se eu não me engano. É que eu não vi a casa ainda, mas eu sei que ela é maior, eu acho que é. Então, eu vou ter mais espaço. E parar pra pensar que eu vou deixar a minha casa, né? A casa é onde eu nasci e onde eu vivi a minha vida inteira, até o presente momento. Eu tô basicamente saindo do bairro onde eu cresci, sabe? Então eu não vou mais ver os amigos que eu via antes. Eu não vou ver os conhecidos que eu via na rua, sabe? Essas pessoas vão sumir da minha rotina. Eu não vou mais poder ir no mercadinho aqui do lado de casa e comprar algumas besteiras pra comer, porque isso acontecia antes. E agora eu não vou poder ter isso. Mas pra ser bem sincero, eu tô bem animado pra isso. Apesar de eu gostar de estar onde eu tô, de viver nessa casa que eu ainda moro aqui por enquanto, eu quero poder sentir novos ares. Eu quero poder conhecer pessoas novas. Eu quero poder, ao mínimo, ter a experiência de se mudar para outra casa, sabe? Ter que colocar todas as suas coisinhas numa mala e levar para outro lugar, sabe? Para outro canto. E às vezes a gente não tá pronto para essas mudanças, né? A gente fica meio inseguro, com medo. Aquela sensação do tipo, ah, e se tudo der errado? Ah, e se eu não conseguir fazer isso? Como é que eu vou me manter? Sabe essas dúvidas, esses problemas que você coloca, esses empecilhos, né? Que você coloca antes mesmo da parada acontecer? Antigamente, eu era mestre em fazer isso. Eu fazia isso com tudo. Qualquer coisa que aparecia na minha frente, eu calculava, na minha mente, o quanto aquilo ia me fazer mal. Acontecia naturalmente, eu nem pensava pra fazer isso. Eu já tinha os cálculos na minha cabeça prontos, assim. E eu percebi que isso estava sendo muito nocivo pra mim, porque eu deixava de fazer várias coisas pensando que aquilo ia me deixar mal. E isso me limitava tanto de fazer coisas. Eu simplesmente não fazia nada. Porque se você parar pra pensar, tudo pode ser ruim. Mas se tudo pode ser ruim, então por que fazer qualquer coisa? Não vale a pena fazer nada então, já que qualquer coisa pode dar errado. Então não adianta pensar desse jeito. Se você pensar assim, você nunca vai sair da sua casa, você nunca vai andar, sabe? Porque você pode andar e tropeçar e cair e se machucar, saca? A vida é feita disso, possibilidades de se arriscar, de escolher aquilo porque você quer e que pode ser uma escolha arriscada, é claro que pode ser, mas você escolhe o risco, você vai lá mesmo sabendo que é arriscado. Você faz a parada mesmo sabendo que pode ser que não dê certo. E é sobre isso. A vida é simplesmente sobre se arriscar o tempo todo. E toda vez que eu tô nesses momentos em que eu tenho que tomar um risco muito grande e que a gente fica meio pensativo, né, se vai realmente fazer isso ou não, porque o risco é grande, né, a gente fica meio receoso sobre isso, né. Mas nesses momentos, eu gosto de pensar na minha mãe. Sim, na minha mãe. Porque quando a minha mãe queria que eu comesse algo na minha infância e era algo que eu odiava comer, eu sempre gritava e esperneava dizendo que eu não ia comer, que eu não queria, que aquilo não ia acontecer nunca. E ela sempre, toda vez, com toda a calma do mundo, ela me dizia a mesma frase. Primeiro ela perguntava, né, você já comeu? E eu obviamente nunca tinha comido aquilo na minha vida, mas eu já não gostava daquilo. Então eu dizia não, e aí ela retrucava. Então, como é que você sabe que não é bom se você nunca comeu? Nessa hora, eu não sabia o que responder, então eu ficava quieto, mas não comia de qualquer forma. Mas é isso, é exatamente isso, sabe? É exatamente essa frase que eu lembro, porque ela faz todo sentido agora. Se eu tiver com medo de começar algo novo, com medo de dar errado, com medo de que aquilo não seja bom pra mim, como é que eu vou saber se eu nunca fiz, se eu nunca experimentei? O medo, a ansiedade, esse receio que a gente tem de tomar essas escolhas, eles são normais, eles têm que acontecer, são parte do processo humano, sabe? A sua mente, ela tenta sobreviver, então tudo que ela puder fazer pra sobreviver, ela vai fazer. E isso inclui não tomar riscos. São métodos que a sua mente usa pra tentar sobreviver. E todo mundo vai se sentir assim, porque todo mundo tem um cérebro, entende? Todo mundo é humano, todo mundo vai se sentir receoso ao tomar uma escolha, todo mundo se sente assim. Mas você tem que experimentar, você tem que bater nessa barreira com a maior força que você tiver pra quebrar esse muro e você conseguir ver o que tem do outro lado, sabe? Como você vai saber se é bom se você nunca tentou? Por exemplo, às vezes eu quero fazer algo novo, e aí eu vejo outras pessoas fazendo o que eu quero fazer, e elas fazem com uma maestria tão impecável, tão perfeito. Isso me deixa muito curioso, porque eu quero muito saber como que ela faz isso, sabe? E aí vem aquele receio, vem aquela ansiedade, aquele medo de fazer aquilo e não ser tão bom quanto aquela pessoa. Mas aí eu penso, o que essa pessoa tem pra ser melhor do que eu? O que ela faz pra ser melhor do que eu? Qual que é o diferencial dela pra ela ser melhor do que eu? E a resposta é sempre a mesma. Nada. Absolutamente nada. Você não é menos que os outros por não saber fazer alguma coisa que os outros sabem. E como você saberia? Você nunca tentou. Você nunca fez de verdade. Então experimenta, testa, tenta fazer. Se você não conseguir, tudo bem. Talvez não seja a sua praia, tá tudo certo. Mas ao menos tenta. No mínimo, tenta. Dá esse tiro no escuro. Dá esse salto de fé. Porque é muito melhor você conviver com a certeza de que você tentou e não conseguiu, do que conviver com a eterna dúvida se você sabe fazer ou não. A nossa mente, ela é primitiva. A nossa mente, ela não entende a nossa nova era. E ela vai tentar te derrubar. O nosso cérebro, ele tenta lidar com a falha antes mesmo dela acontecer. E você acaba sofrendo por algo que nem sequer aconteceu. Como eu sofria. Como eu fazia os cálculos e tentava amenizar a falha que nem tinha acontecido ainda. E tudo isso é para evitar a sua falha. Mas entenda uma coisa, você tem que errar. Você tem que falhar. É necessário, porque são os erros que te ensinam alguma coisa. Entende? Quando você acerta, você não aprende nada. Mas agora quando você erra, é aí que você aprende. E é somente isso que importa. Esses dias, inclusive, eu ouvi uma frase e eu gostei muito dela. E ela fala exatamente sobre isso. Ela diz que o fracasso não é o oposto do sucesso. O fracasso é o caminho que você tem que passar para chegar no sucesso. É por isso que você precisa escolher o que é arriscado. O erro é o professor perfeito. Não tem nada melhor para te ensinar alguma coisa do que você ir lá tentar fazer e errar. Não tem nada melhor que isso. Nada. Sabe por que errar é bom? Sabe por que aprender alguma coisa é bom? Porque conhecimento é poder. Entende isso. Quanto mais você sabe, melhor você vai saber lidar com as situações, mais consciente você vai estar do que está acontecendo, de tudo ao seu redor. É só conhecimento que faz isso. E outra coisa, toma muito cuidado e presta atenção no que está te segurando, no que está te mantendo ali, onde você está agora. Porque às vezes, ninguém de fora está te segurando. Ninguém, nenhum parente, nenhum amigo seu está te segurando. Quem está te segurando é só você mesmo. Então perceba, tenha percepção, comece a perceber o que tá te travando. E se não tiver nada te travando, por que não? Por que não fazer? Por que não tentar? Por que não experimentar? A gente só vive uma vez. Acabando aqui, já era. Bom, enfim, esse é o tipo de mentalidade que eu tô tentando adotar agora e que tá sendo muito vantajoso pra mim. Porque eu sempre fui esse cara mais medroso, que tinha medo de tomar as decisões. Eu odiava ter que fazer uma coisa que era arriscada. Odiava, odiava, odiava. Mas hoje em dia eu tô começando a tomar essas escolhas devagarzinho, né? E eu tô percebendo que elas valem a pena. De que eu posso fazer várias coisas. E que eu consigo fazer isso. E que eu não sou menos que qualquer outra pessoa. E que dá certo. E que é só eu tentar. É só eu experimentar que eu consigo. Entende? Então, eu espero que você também entenda isso. Que você é capaz de qualquer coisa que você queira fazer. E é isso. Saiba que você é capaz. Você sempre foi e você sempre vai ser. E claro, lembra sempre de beber água, que é muito importante. E obrigado por me ouvir até aqui. Tchauzinho, até o próximo episódio.